Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. Prefeitura vê indícios de transmissão comunitária da variante Delta em São Paulo. Receita acusa Ricardo Barros de ter recebido mais de 2 milhões sem origem comprovada. E Ministério da Economia diz que o governo quer vender 100% dos Correios. A Prefeitura de São Paulo informou ontem que existem indícios de que o paciente infectado com a variante Delta do coronavírus foi contaminado na capital paulista. Esse é o primeiro caso confirmado de um morador da cidade com a variante, que é mais contagiosa do que outras mutações do vírus. Ele é um homem de 45 anos que teve sintomas leves da Covid-19. De acordo com a Prefeitura, o paciente disse que trabalha em casa, não viajou e também não teve contato com outras pessoas que tenham viajado. Outras 3 pessoas que moram com o homem também apresentaram sintomas. Eles continuam em casa e estão sendo monitorados. Amostras dos 3 familiares vão ser encaminhadas ao Butantan. Diante dos indícios de transmissão comunitária, a Prefeitura decidiu investigar todos os contatos do paciente para descobrir onde a contaminação ocorreu. Por causa da variante Delta, a Secretaria de Saúde instalou barreiras sanitárias nos terminais rodoviários da capital e no aeroporto de Congonhas para monitorar passageiros que chegam à cidade. A nova cepa foi identificada primeiro na Índia. Ela é apontada como a principal responsável pelo surto de Covid-19 que atingiu o país no começo do ano e sobrecarregou o sistema de saúde. Até o começo de julho, a variante já tinha se espalhado por 98 países, segundo a Organização Mundial da Saúde. A Receita Federal acusa o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP, de ter montado um esquema com empresas para simular operações financeiras. Segundo a Receita, ele não comprovou a origem de depósitos feitos entre 2013 e 2015, que somam mais de 2 milhões de reais. O fisco impôs ao parlamentar uma multa de 150% sobre o valor do imposto que ele deve. Esse percentual é aplicado em casos de sonegação, fraude ou conluio. No final, a cobrança contra Barros chega a mais de 3 milhões e meio de reais. A investigação da Receita levou à abertura de um inquérito pela Polícia Federal. Nele, se levantou a suspeita da prática de lavagem de dinheiro decorrente de corrupção. O motivo seria o grande volume de valores não justificados depositados na conta do parlamentar, a maior parte em dinheiro vivo. A Receita constatou que Barros possui empresas que foram estruturadas para fugir do pagamento de impostos. Barros afirmou por meio de nota que é mais uma vítima do ativismo político que imperou nos órgãos de fiscalização. Ele diz que todas as empresas em que tem participação foram criadas para atividades legais. E o plano elaborado pelo Ministério da Economia para privatizar os Correios prevê a venda de 100% da empresa, segundo o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Diogo Maccord. A Câmara deve votar o projeto que quebra o monopólio dos Correios e abre a estatal para o capital privado até agosto. Depois, a proposta ainda precisa ser aprovada no Senado. A equipe econômica espera publicar o edital de privatização até o fim do ano e vender a empresa até março de 2022. A privatização da estatal é criticada pela oposição no Congresso e em manifestações de rua. Líderes da Câmara temem que a venda da estatal deixe regiões do país sem serviço postal, por falta de interesse da iniciativa privada em algumas áreas. O secretário disse que isso é uma lenda urbana, porque os Correios já deixaram de operar em várias cidades e que, mesmo em grandes centros urbanos, a estatal não presta serviço em alguns bairros, como favelas. Ele afirmou ainda que, depois da privatização, a Anatel vai ser a responsável por regular esse mercado com a tarefa de garantir a universalização do serviço. A equipe econômica ainda não tem estimativa do quanto pode ser arrecadado com a venda dos Correios, porque o valor da operação depende do formato final do projeto a ser votado pelo Congresso. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito. A edição de som é da Laila Moalen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!